Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18 às 18h30 estamos nos 1530 e em onda curta também continuamos em 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, pode-nos acompanhar lá. Estamos, claro, está no Facebook, esperamos que muitos ouvintes entrem em contacto connosco através do Facebook com os seus comentários e perguntas ao nosso convidado. Podem também entrar em contacto connosco através do WhatsApp, mas aí não vale telefonar, não podemos atender aqui na cabina. Portanto, só podem usar o WhatsApp para enviar uma mensagem, uma pergunta que nós depois vamos ler. O número do WhatsApp é 1-908-652-4584. Ao microfone convosco hoje vão estar eu, João Santa Rita, aqui ao meu lado vai estar o Álvaro Lugedro de Andrada. Hoje, como convidado, vamos ter connosco Walter Ferreira. Ele é consultor jurídico. É também coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania. A plataforma teve esta semana uma reunião importante. Nós vamos começar por abordar isso, mas claro está, o diálogo aberto a todas as questões, não só da juventude, mas também as questões políticas e sociais. Mas antes, vamos ter notícias. Vamos começar em Luanda, onde o Tribunal Supremo chumbou o recurso da defesa e confirmou a pena de prisão de 4 dos 6 jovens angolanos que foram condenados por atos terroristas. É algo que acontece pela primeira vez em Angola. Venâncio Rodrigues.
O acórdão do Supremo considera haver matéria suficiente para a manutenção da pena aplicada a Angélico Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José em 2017 pelo Tribunal Provincial de Luanda. O advogado Sebastião Assureira disse em exclusiva Voz da América que, pelo facto de os condenados terem já cumprido metade da pena, a defesa vai pedir que os mesmos beneficiem de liberdade condicional para o que resta da condenação. A defesa insiste em como o fundamento evocado pelo tribunal não é suficiente para a condenação.
Assistir material de propaganda do Estado Islâmico não significa dizer que são terroristas. Mais uma vez, não se foi justiça. Esperava uma postura diferente do Tribunal Supremo.
Em dezembro de 2017, o Tribunal Provincial de Luanda condenou os 4 réus com o argumento de que 25 das 35 acusações tinham sido dadas como provadas, tendo entretanto absolvido os cidadãos Dalla Kamwegi e Ana Kieto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Várias pessoas foram mortas hoje num tiroteio numa escola no estado americano do Texas. Uma cadeia de televisão local disse que pelo menos 8 estudantes da escola secundária de Santa Fé foram mortos. O atirador foi preso. A Organização Mundial de Saúde subiu para de alto risco as possibilidades de uma epidemia de ébola à escala nacional na República Democrática do Congo. A avaliação foi anunciada depois de ter sido identificado um novo caso de ébola em Bakanda, uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas na província do Equador, no noroeste da RDC. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU votou hoje a favor de enviar uma equipa de investigadores para averiguar as mortes ocorridas por manifestantes em confrontos com tropas israelitas na fronteira da Faixa de Gaza com Israel. Cerca de 100 palestinianos foram mortos. Os Estados Unidos e a Austrália votaram contra. 29 países votaram a favor. 14 abstiveram-se.
Angola, fala só.
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 E vamos agora já para o nosso convidado. Como eu disse, é Walter Ferreira. Ele é consultor jurídico, é coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania. Walter Ferreira, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem.
Ah, estás a chegar otimamente. Aqui mesmo parece que estás aqui ao meu lado. Olha, eu sei que esta semana, portanto, houve a reunião da Plataforma Juvenil para a Cidadania e uma das coisas que foi pedida nessa reunião foi a dissolução do Conselho Nacional da Juventude. A pergunta que eu começo por fazer é: porquê esse pedido?
Ok, muito boa tarde. Agradecer o convite que mais uma vez foi formulado e cumprimentar também os ouvintes do programa Angola Fala Só. Nós, na terça-feira, dia 15, último, organizamos uma atividade da Plataforma Juvenil para a Cidadania, subordinada ao lema Diálogos com a Juventude, que na verdade é um projeto que vai ser desenvolvido a outros municípios daqui da província de Luanda e também nos vamos deslocar em mais duas, três províncias para darmos sequência aos trabalhos que inauguramos na terça-feira, dia 15. A Plataforma Juvenil para a Cidadania é um movimento social alternativo aos diálogos tradicionais da juventude. Portanto, o Estado criou o Conselho Nacional da Juventude do passado, na década de 90, e o que é certo é que a sua evolução hoje não tem uma adaptação, não tem efeitos positivos, digamos assim, na vida da juventude de forma muito genérica, porque entendemos que os desafios pelo qual esta organização que o Estado criou foi concebido não tem eficiência porque não consegue ser uma plataforma que se adapta ao atual contexto político nem aos desafios da juventude propriamente ditos. Nós tivemos no passado grandes reivindicações dos movimentos sociais, da juventude contestatária, que não está nos partidos políticos, que não está no Conselho Nacional da Juventude, e nunca houve um diálogo no sentido de se ouvir entre as forças e daí acharmos que não há capacidade para poder efetivamente defender os interesses legítimos da juventude. Portanto, o Conselho Nacional da Juventude, na nossa opinião, tem legalidade, mas deixa de ter legitimidade porque não é transversal, não tem o alcance de compreender os recentes fenômenos políticos e sociais que os jovens passam a protestar. Veja, por exemplo, que muitas das situações que nós temos no nosso país, em Angola, é fruto de um diálogo aberto, um diálogo democrático, mas, acima de tudo, que se respeite essas forças da juventude alternativas e que se possa efetivamente acolhê-las no sentido de conseguirmos então ter um Estado que se preocupa com todos e que prevaleça a inclusão. O presidente da República, João Lourenço, assumiu compromissos muito claros com os angolanos, com as angolanas e fundamentalmente com a juventude, quando falava que era importante fazer-se o reforço da cidadania. Ora, vejamos. O reforço da cidadania não pode ser feito com paradigma do passado, que é paradigma ainda dominante, que constatamos com a elaboração e aprovação do Orçamento Geral do Estado, que deveria ser um documento inclusivo, onde a maioria das associações de utilidade pública continuam a ser as associações pertencentes ao Partido do Poder. Portanto, não pode haver reforço da cidadania se nós continuarmos a não estabelecer critérios transparentes, convincentes, de como as associações podem ser de utilidade pública. Portanto, temos aqui uma teoria que eu considero a teoria da exclusão para a integração. Portanto, o Estado não pode potenciar a exclusão. O Estado deve desenvolver a inclusão, deve abraçar a inclusão, deve ouvir todas as forças juvenis da sociedade civil, mas, acima de tudo, criar mecanismos transparentes, iguais para todos, de como o Estado pode apoiar, pode financiar essas mesmas associações, essas organizações, que todas elas são importantes para o espaço público. Muito portanto, bem. O Conselho Nacional da Juventude, do nosso ponto de vista, não tem mais representatividade, esta inclusão, porque o modelo é monolítico. Portanto, o modelo é monolítico e daí nós fazermos um apelo para que a comunicação seja transversal e que o Estado não tenha um único interlocutor da juventude. Portanto, este modelo nos parece que é um modelo muito ultrapassado, não é funcional. Veja, por exemplo, nós hoje temos uma realidade diferente do passado, é de que temos tido muitas manifestações de jovens, tivemos há bem pouco tempo no município de Cacoate, tivemos em Malanje com a deslocação do vice-presidente quando o ato central do Dia da Paz, e amanhã, sábado, temos uma marcha, uma manifestação na província da Huila, tem o Estado acompanhado pela comunicação social, de jovens que vão fazer uma marcha, uma manifestação contra a gestão, a governação do senhor governador. Portanto, estamos a falar de novas realidades, de novos contextos, mas que são manifestações de direitos, de causas de cidadania e não aquelas do passado, que era fundamentalmente, por exemplo, a destituição do poder político. Portanto, deve haver uma compreensão, uma adaptação e, acima de tudo, um Conselho Nacional da Juventude que conseguisse verdadeiramente dialogar com este segmento e escutar, conversar, no sentido de saber, então, de como resolver estes problemas.
Ok. Walter Ferreira, obrigado. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha e vou começar com o ouvinte Ari Osvaldo Veloso, que está em Luanda. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
João Santos Rita, consigo ouvi-lo perfeitamente.
Muito bem.
Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar o vasto auditório da Voz da América.
Obrigado.
A minha questão é uma. E diz-se normalmente que a juventude é a força motriz de uma sociedade. No contexto atual angolano, vemos as empresas em Angola a encerrarem as suas atividades. Poucos são os jovens que têm emprego, que ganham salário com digno. E a maior parte dos jovens tem salários miseráveis. Ao caro convidado, qual é o futuro que descreve de Angola ou dos jovens angolanos, tendo em conta que a atual situação é precária dos mesmos? Será que teremos um futuro risonho? O que é que acha que poderá acontecer futuramente com o nosso país? Obrigado. Estaria atento à resposta.
Era o Ari Osvaldo Veloso em Luanda. Walter Ferreira, uma boa pergunta e eu aproveito para meter a minha também nesta, que é, ele fala quais as perspectivas para o futuro e, claro, está em Angola, temos uma nova administração, um novo presidente, pelo menos a dar uma lufada de ar fresco. Qual é a tua opinião sobre a atual situação?
Bem, a atual situação política do país, temos um novo contexto em que temos uma nova liderança na chefia de Estado, que é o presidente João Lourenço, que na campanha eleitoral fez discursos muito interessantes, muito bons, e conseguiu implementar alguns desses seus discursos agora no exercício da sua função enquanto presidente da República. Mas o que é certo é que é importante que se potencie uma sociedade civil que possa defender os interesses da juventude, dos cidadãos, e que seja efetivamente, portanto, o elo de apresentar grandes contribuições ao poder político no sentido de resolvermos muitos dos problemas. O amigo Osvaldo disse uma coisa muito concreta. Os jovens vivem problemas gravíssimos, os jovens, as populações no geral, com a crise financeira que se alastrou por toda a parte do mundo, mas em Angola nós sofremos muito mais, né? E, portanto, esta crise fez retirar os jovens que já estavam em situações muito boas e que hoje perderam o poder de compra. Temos um custo de vida muito elevadíssimo e os jovens, muitos deles a caminharem para a frustração, para a criminalidade, para a delinquência. Portanto, são situações que, sem sombra de dúvidas, o Estado, através das políticas públicas, deve resolver. Mas como é que as políticas públicas podem resolver isso? Se, efetivamente, a Política Nacional da Juventude for uma política que esteja ao alcance de compreender os problemas reais da juventude. E aqui não basta haver um ministério, um órgão do Executivo da Juventude, não basta haver um Conselho Nacional da Juventude. É importante que estes organismos que representam o Estado sejam mais eficientes na compreensão dos problemas da juventude. E isso falta, é muito importante. Veja, por exemplo, nós temos um Instituto Angolano da Juventude. O que é que faz esse instituto? Do ponto de vista prático, o que é que faz? São perguntas que se fazem. E estamos a falar de instituições do Estado que têm orçamento geral, que têm verbas para prosseguirem os seus fins. Portanto, se esses problemas não forem resolvidos, nós poderemos ter ondas de manifestação cada vez mais permanentes, porque veja que este é o atual paradigma. A juventude hoje que se manifesta, manifesta-se pela gestão da coisa pública, pela gestão do senhor governador provincial, do administrador municipal, reivindicam a habitação, o saneamento, a escola. Portanto, este tipo de manifestações, esta realidade deve ser compreendida, deve ser estudada por quem detém o poder político para compreender e ter capacidade de resolver. Isso só se vai resolver, por um lado, com sentido de responsabilidade por parte do Executivo e capacidade de implementar as políticas públicas que apresentou. Este é um grande desafio tremendo e aqui será importante o Estado dialogar, sem sombra de dúvidas, com aquelas organizações alternativas da sociedade civil que trabalham no dia a dia com a juventude, com as pessoas e que podem dar muita contribuição para a resolução dos problemas dos cidadãos e da juventude em especial.
Ok. A Walter Ferreira, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas o Álvaro, que está aqui ao meu lado, o Álvaro Lugero de Andrade, parece que também já tem ouvintes pelas redes sociais. Álvaro.
Há vários ouvintes aqui a manifestarem-se, a dar opinião, a mandar um alô, também a pronunciarem sobre a questão de notícias que nós avançamos, como a questão dos jovens acusados de terrorismo, dizendo que, pronto, há várias opiniões. Mas eu tenho duas perguntas aqui de internautas. Temos aqui a Silva Quilolo, de Luanda, pergunta, será que só merece cidadania o jovem de Luanda? Qual o real projeto que a plataforma tem para a juventude rural do país? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta é do Simão Pedro, que questiona qual é a sua opinião sobre o Dia Nacional da Juventude.
Muito bem, duas perguntas bem concretas. O Walter Ferreira, a questão, vá lá, de que se fala muito de estatuto centrado em Luanda, qual é a vossa atividade fora, ou o que é que vocês planeiam fazer? E, portanto, a segunda pergunta era qual era, Álvaro, era...
A opinião dele sobre o Dia Nacional, da Juventude,
que é exatamente.
Uma data bem problemática.
Pronto, ficam aí duas perguntas, Walter.
Duas perguntas concretas e respostas concretas.
Okay.
Em primeiro lugar, é preciso os ouvintes e a juventude perceber que a Plataforma Juvenil para a Cidadania não é uma entidade do Estado. Portanto, nós fazemos parte do espaço público, fazemos parte da cidadania alargada e somos um movimento social, como eu disse, alternativo às organizações tradicionais que representam o Estado. Portanto, as nossas atividades são feitas na base do princípio da boa-fé de algumas pessoas que nos são simpáticas, que professam os valores da transformação social e económica do país, pessoas que querem um discurso alternativo, um discurso diferente, e que, sem sombra de dúvidas, consigamos fazer ruptura com o atual modelo, que não serve mais, que, através desta organização que o Estado criou, denominada o Conselho Nacional da Juventude, já não é capaz de defender os interesses legítimos da juventude. Este organismo tem orçamento. Portanto, tem orçamento, foi vocacionado para defender o interesse da juventude e o desafio da juventude. Portanto, mas o que é certo é de que já não há esta capacidade. Nós, plataforma, estamos a fazer as iniciativas, fizemos o ano passado, lançamos um projeto na terça-feira denominado Diálogos com a Juventude, nos vamos deslocar algumas províncias e eu tenho a vontade patriótica de poder levar estas atividades, estas iniciativas, dentro de outras províncias, outros municípios, para ter um contato direto, para fazermos uma auscultação, um debate democrático, em que nós depois vamos apresentar publicamente ao Sr. Presidente da República os verdadeiros caminhos da cidadania juvenil para resolvermos grandes problemas. É que precisamos de uma força que ouve as pessoas, que ouve a juventude sem complexo de cor, portanto, e que nós precisamos de nos despir da militância partidária que tem estado a prejudicar muito a resolução de muitos dos problemas. Infelizmente, este é o modelo, e este modelo deve desaparecer. Nós precisamos defender os interesses daquele jovem, desta jovem, que não está no partido político. Portanto, é errado. E nós precisamos de fazer com que, efetivamente, num Conselho da República, não se cometa mais o erro de a JMPLA ter um assento no Conselho da República. Isto não é saudável, porque efetivamente contribui para divergências, contribui para a distorção da cidadania e dos valores republicanos. Portanto, não é justo que o senhor Presidente da República tenha um conselheiro pertencente ao partido no poder que não tem capacidade para falar em nome de todos os jovens. E aqui, quando estamos a falar sobre isso, não estamos a falar das pessoas, estamos a falar das causas. Portanto, o problema é que nós precisamos de olhar para os problemas, ter uma capacidade corajosa e ousada, porque até me parece ter esta sensibilidade o atual chefe de Estado, mas temos que romper esses paradigmas que não ajudam em nada, que só acabam por partidarizar o Estado e acabam por criar movimentos de agitação.
Walter.
Vou dar um exemplo, Santa Rita, para terminar. Nós temos aqui em Angola, criou-se o Conselho Nacional da Sociedade Civil. Então, isto é uma aberração à cidadania. A sociedade civil não está estratificada, não está caracterizada. Portanto, não pode haver uma organização que seja o monopólio da sociedade civil. Portanto, isto acontece nas ditaduras, não acontece nas democracias, e nós precisamos determinar com o paradigma de muitas organizações que foram criadas para criar agitação, diversionismo, e estas, muitas das vezes, são financiadas pelo Estado, e este modelo é de exclusão, e estas organizações só acabam por confundir a mentalidade dos jovens, dos angolanos,
e
continuamos com o paradigma atual, que é da partidarização. Em relação ao dia 14, o 14 de abril, eu penso que aqui deve passar por um consenso mais alargado. Infelizmente, a discussão da data da juventude é muito discutida pelas organizações juvenis dos partidos políticos. Portanto, qual é a opinião que os jovens têm, que as associações, os universitários, portanto, os jovens nas comunidades têm em relação ao símbolo, em relação a esta data que é comemorada todos os anos, seu 14 de abril?
Portanto,
eu penso que, na minha opinião, o problema nem sempre está na data, mas sim na resolução dos problemas.
Muito bem.
Sem sombra de dúvida, são constantes que não se consegue resolver os problemas da juventude. Sobre essa questão do 14 de abril, isso deve ser discutida dentro do Conselho da República, mas aí está o Conselho da República, e o conselheiro do chefe de Estado é alguém que representa apenas uma única força política partidária, que é a JPLA. E aí não se vai conseguir levar as preocupações da juventude em relação a um consenso do 14 de abril.
Walter Ferreira, eu vou-te pedir para a partir de agora seres um pouco mais breve, porque temos muitos ouvintes em linha e estamos a ficar... Bem, ainda temos bastante tempo, mas de qualquer maneira estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu já tenho aqui um outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Moussa Garcia. Eu creio que se diz Moussa. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Senhor Garcia, o seu primeiro nome é Moussa, não é?
Sim, Moussa. Okay. Garcia.
Muito bem, senhor Garcia. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, tem uma pergunta e gostaria de cumprimentar o auditor da Voz da América e o ilustre convidado. A minha pergunta é a seguinte. Está muito claro que a promessa feita durante a campanha eleitoral do Partido do Poder, liderado pelo atual presidente João Lourenço, relativamente aos jovens, ao emprego, é uma falsa. Os 500 mil postos de trabalho é uma falsa. Apareceu durante a campanha com kits de graxador de sapatos. E agora vejamos, durante o regime de tal poder, 43 anos ou 24 anos, salvo erro, nunca fez nada em prol do desenvolvimento da juventude angolana. É, o maior índice da criminalidade de Angola é feita por jovens por falta de empregos e enquadramento de jovens na sociedade. A maior parte do nível de alcoólicos ou bêbados é a juventude. O próprio regime do poder, que eu vou entelar, está a matar a esperança do angolano. Enquanto o hino de Angola diz, criamos o homem novo. Qual é o homem novo? É uma falsa. Tanto o convidado está a explanar, está a falar pontos, mas assim eu tapar o sol com a peneira, porque não existe um órgão em Angola que defende os interesses do desenvolvimento do jovem angolano. O jovem angolano está abaixo do nível zero.
Uhum.
É a nível de África ou do mundo, a delinquência em Angola é a nível dramático. Angola não tem esperança da juventude sair nesse regime. Por quê? Se falar em empregos, os 500 mil empregos é uma falsa, vou justificar o seguinte. É meu ilustre convidado da Voz da América, Angola Fala Só. Os empregos em Angola estão lotados na área pelos chineses e portugueses. Aonde tem vaga para o emprego? O governo não tem projeto de criação de empregos. Qual indústria, qual campo agrícola onde vão implantar a juventude?
Muito bem.
Dizemos mais claro, é uma pergunta, eu quero agora ouvir a resposta.
Muito bem.
A proposta do Conselho da Juventude em relação a esta falta.
Ok, muito obrigado. Era o senhor Moussa. Senhor Garcia, desculpa.
Sim,
eu tenho...
Essa é a minha pergunta aqui.
Pronto, bem. Senhor Garcia, Walter Ferreira, portanto, este ouvinte preocupado com a situação da juventude que nós conhecemos, mas ele fala desta questão dos empregos que são dados a chineses e a portugueses, não sei se é verdade ou não, mas de qualquer maneira, não sei se tens um comentário ou uma resposta à pergunta que este ouvinte tem, mas eu vou-te pedir para seres breve, vou-te dar 2 minutos e meio, está bem?
Três questões. A primeira é nosso entendimento de que nós, em Angola, precisamos de ter verdadeiramente uma economia de mercado. O Estado não pode continuar a conceder, a realizar os projetos que deviam estar na alçada do mercado. Portanto, isso vai fazer com que o Estado tenha muitas responsabilidades em relação ao emprego da juventude. Portanto, esse é o primeiro momento. Segundo momento, seria bom que alguns dos programas que o Executivo concedeu no passado, como o ProJovem, por exemplo, fossem auditados, fossem sindicados no momento de nós termos a certeza ou de sabermos o grau de execução destes projetos. Portanto, era muito importante que nós conseguíssemos ver os graus de realização destes projetos, porque senão vamos continuar a criar projetos, a ter iniciativas, o executivo, mas não serão implementadas. Veja, por exemplo, que na política do microcrédito deu quais foram os jovens que foram beneficiados com os microcréditos que o Estado financiou através do próprio banco BPC ou através do próprio BBA. Veja, por exemplo, quantos? Portanto, é importante que efetivamente se comece a responsabilizar aquelas instituições que têm a responsabilidade de implementarem as políticas públicas ou de implementar os programas e os projetos que foram concebidos. E este é o grande problema. O problema está na execução. Por que não há execução? Porque não se conhecem verdadeiramente os problemas, aonde estão, não estão identificados através de estudos alargados, não há iniciativa da comparticipação ou da colaboração das cooperativas de jovens, portanto, não se fez uma auscultação verdadeiramente transparente e isenta, no sentido de nós podermos fazer uma avaliação quais as províncias, por exemplo, há o maior número de jovens que estão no desemprego, portanto, quais são os problemas da juventude. Portanto, não, é preciso que o Estado altere o seu mecanismo. Okay. Agora, eu não defendo a política de se olhar para a juventude como se fosse, portanto, uma força sem capacidade de produção. Portanto, não, o Estado também não pode dar tudo. Agora, é importante que
Obrigado.
O Estado crie, liberte o mercado, portanto, se desafogue, recue um pouco e deixe a economia privada fluir, funcionar.
Walter Ferreira.
Temos muitos talentos, muitas capacidades.
Walter Ferreira.
Só serão verdadeiramente resolvidas se tivermos uma economia do mercado e empresários que consigam empregar também as pessoas.
Walter Ferreira, desculpa, tenho que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora. Eu sei que o Álvaro já tem aqui várias perguntas de redes sociais, eu já tenho mais ouvintes ao telefone, mas eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção porque chegámos àquela altura em que eu tenho que dar os comprimentos de onda. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, nos 1530, e vamos estar também em onda curta nos 13.630 e nos 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, e continuamos no Facebook, voaportugues. Ouvintes, podem entrar em contacto connosco através do Facebook. No WhatsApp também podem contactar, mas só por mensagem, não vá telefonar, não podemos atender. O número é 1908-652-4584. Continue connosco, não desligue. Walter Ferreira, não desligues. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, nos 1530, pois o nosso convidado hoje é Walter Ferreira, ele é coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, portanto estamos concentrados em problemas da juventude e problemas políticos e sociais em geral. Walter Ferreira é também consultor jurídico, estamos a ter aqui uma boa conversa, mas antes de continuarmos eu vou dar um bocadinho mais de descanso ao Walter Ferreira, porque temos em linha o Norberto Satec, que todas as sextas-feiras a esta hora nos traz o que diz a imprensa angolana de hoje.
A maioria destaca em grande plano a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa de transferir o processo contra Manuel Domingos Vicente a Angola. O jornal O País estampa também em letras gordas: a Associação Mãos Livres processa a juíza do Tribunal Municipal da Ingombota. A economia angolana é que menos cresce no continente africano, saltou para a capa do semanário Mercado. Aprovação do projeto de lei.
Houve aqui um pequeno engano na transmissão desta peça do Norberto Sateco. Vamos então continuar com os nossos ouvintes. Álvaro, parece que há aí já algumas perguntas para o Walter Ferreira.
Sim, tenho aqui agendadas três perguntas. Há vários ouvintes, internautas que estão a participar e tem inclusive de Moçambique que estão a acompanhar o programa. Temos aí alguém de Teto, Alberto Ernesto Zico, está em Teto também. Alguém que nos ligou, que mandou um comunicado, deu uma opinião de fora de Angola, estão a acompanhar. Temos aqui três perguntas para o Walter Ferreira, mas terá que ser bem breve, Walter, porque o tempo ruge, como dizem por aí, o tempo é curto. Vamos para o que ela Bechau. O que ela Bechau quer ouvir de Walter Ferreira? Propostas para o combate à delinquência juvenil e ao desemprego juvenil. Esta é uma pergunta do que ela Bechau. O Simão Pedro quer saber o que Walter Ferreira pensa sobre as eleições autárquicas e sobre o gradualismo, a proposta do MPLA. E, finalmente, o Raimundo Reis pergunta qual é a sua opinião sobre a transferência de 500 milhões de dólares, alegadamente de forma ilegal, para o Reino Unido, por parte, segundo a acusação de José Firmino dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e também o ex-governador Walter Felipe do Banco Nacional de Angola. Qual é a sua opinião sobre essa transferência, dinheiro esse que já regressou a Angola? Portanto, três internautas com quatro perguntas diretas.
Alô?
Sim, Walter, faz favor.
Santa Maria, ajuda-me aí na organização das perguntas.
Não,
a primeira tem a ver com a revolução dos problemas da
delinquência juvenil. Eu vou pedir aqui ao Álvaro para repetir.
Walter, a primeira pergunta é qual é a sua proposta da sua plataforma sobre o combate à delinquência juvenil e ao desemprego juvenil? Esta é duas questões em uma. Outro internauta, exato, Simão Pedro, qual é a sua opinião sobre as eleições...
Tá, queres responder à primeira pergunta? A primeira pergunta já.
Está bem.
Pois, em relação à delinquência juvenil, é nosso entendimento de que deve-se alterar o modelo da relação entre a polícia e o cidadão, ou nesse caso a juventude, mas deve haver uma política de proximidade, uma política de constatação das comunidades e de prevenção da segurança nas comunidades, nas localidades. Agora, não haverá sucessos nessa política se efetivamente os problemas centrais da juventude são dos cidadãos do setor não forem resolvidos. É o problema da pobreza. E um dos problemas que leva, sem sombra de dúvidas, à desestruturação das famílias, à desarticulação entre, as autoridades públicas e os cidadãos, onde está a juventude, é efetivamente o problema da pobreza e da fome que ainda nós temos e precisamos de resolver. Isso vai depender muito de como as políticas públicas que agora foram visadas e conversando já o Estado aí prevê, vai poder combater. Portanto, vai ser muito fundamental que se crie aqui uma diferenciação nesse aspecto. Agora, temos que controlar a polícia, as escolas, portanto, há uma delinquência juvenil que é muito praticada ao nível das escolas, portanto, em idades compreendidas hoje, dos 18 anos até os 24 anos de idade, por exemplo, e que está muito nas escolas, nas discotecas, e aí deve haver uma capacidade não só do Estado, porque aí o Estado já não tem nada a ver em relação, por exemplo, em esta influência hoje que as discotecas têm na vida da juventude, mas deve haver, digamos assim, um sentido de responsabilidade dessas pessoas que têm esse tipo de espaço de entretenimento, no sentido de garantir a segurança das pessoas. Todavia, será importante que a polícia, e nesse caso temos um novo comandante-geral da polícia cá em Angola, é fundamental que tenha uma política de proximidade, mas que reforce a polícia com meios, não meios repressivos, mas meios pedagógicos, no sentido de se resolver esses problemas. Aqui vai passar também, portanto, a capacidade de se ouvir as comunidades, os problemas das comunidades, da juventude, mas, infelizmente, essa situação acontece muito nas zonas onde não há energia da rede elétrica. Portanto, e nós, infelizmente, temos muitos bairros em Angola sem energia da rede elétrica, sem o entretenimento, sem o lazer, isso potencia a delinquência juvenil. Portanto, os problemas são centrais, são transversais. Portanto, o Estado tem que fazer a sua parte.
Walter,
tem que realizar a política pública,
Walter,
a energia,
avançamos avançamos para a segunda.
O planejamento básico.
Avançamos para a segunda questão, que senão não vamos ter tempo.
O desemprego juvenil. Exato, o desemprego juvenil. O desemprego juvenil, isso só se vai resolver. Penso que vamos ter muitos poucos concursos públicos este ano, né? Portanto, o presidente, o chefe de Estado angolano, na última conferência de imprensa que fez com os jornalistas, deixou isso claro. Acho que não há capacidade de inserção no funcionalismo público de mais ingressos. Mas, tanto se nós tivéssemos empresas fortes, se tivéssemos uma economia de mercado verdadeiramente com capacidade, nós não teríamos estes problemas. E o grande problema é que muitas destas empresas em Angola perderam capacidade de poder honrar os compromissos salariais. E nós tínhamos jovens que já estavam numa condição, se calhar até de classe média, eram diretores das empresas de construção civil, tinham bons salários, mas porque a crise chegou, muitas destas empresas estrangeiras e angolanas tiveram que fazer despedimentos, colocaram jovens à mercê, da vida, né? Sem as pessoas terem capacidade de poderem fazer outras coisas. Portanto, seria bom que nós pudéssemos, quando digo nós, o Estado pudesse potenciar a economia do mercado no sentido de se poder alavancar, não só o desenvolvimento, mas poder-se empregar,
Walter,
portanto, muitos
Walter,
jovens com capacidade técnica, profissional,
Walter Ferreira.
No sentido de se... Agora, para terminar, o Estado tem de criar centros profissionais, são muito importantes, para que possa-se reduzir, portanto, esta carência, esta deficiência por parte, sem sombra de dúvidas, da política de emprego.
Walter Ferreira, vamos ter que avançar. Walter Ferreira, vamos ter que avançar, porque senão não temos... É um programa que as pessoas devem colocar as suas questões e não estamos com tempo para que as pessoas falem. E o João Santa Rita tem pessoas na lista, mas, entretanto, há duas questões mais. A uma é: qual a sua opinião sobre o gradualismo, proposta do MPLA? E última questão, do Raimundo Reis, é: qual a sua opinião sobre a transferência alegadamente ilegal de 500 milhões de dólares para o Reino Unido e que já foi, dinheiro esse que já foi devolvido a Angola? Rapidamente, antes do João Santa Rita voltar ao contacto com os ouvintes.
Sobre o gradualismo, as autarquias locais não são apenas o gradualismo. Eu penso que isto é uma questão que está a ser muito dominada pelos partidos políticos e a juventude não está a ter a capacidade de poder ver outras coisas. É importante dizermos que as autarquias locais é a festa da cidadania. Portanto, os cidadãos devem participar das autarquias locais. Até porque a nossa Constituição prevê grupos organizados de poderem concorrer. Portanto, nós, os jovens, nas associações, nessas plataformas, devemos começar a participar, a interpelar as autoridades, os partidos políticos. E o que mais me interessa nesse momento é de nós, os jovens, podermos ver os projetos do MPLA, da UNITA, da Casa CE, da FNLA, portanto, em relação ao pensamento das autarquias locais, porque temos que aproveitar esta soberana oportunidade. Agora, uma coisa é verdade. Eu acredito que, em sede do Parlamento, como vimos agora na questão do repatriamento dos capitais, esta lei vai ser aprovada porque o MPLA tem maioria qualificada. Tem mais de 2/3 para ser aprovada. Mas o importante é nós, os jovens, podermos condicionar não é, condicionar, portanto, a visão hegemónica do partido no poder se quiser implementar em relação às autarquias locais. Como é que isso será possível? Será possível se nós criarmos grupos de cidadãos, movimentos que possam interpelar, que possam indagar, portanto, um funcionamento ou um projeto de lei dos partidos políticos, mas fundamentalmente do Antalá. Porque o Antalá não vai alterar muito o quadro, não acredito. Portanto, é um posicionamento que está a ser conduzido pelo ministro do setor, do Pelouro, a bancada parlamentar do Antalá tem esta visão do gradualismo, porque tem argumentos de que nem todas as províncias têm as mesmas capacidades, a mesma realidade social, a questão das finanças locais tem que se ver, a questão dos impostos, a questão das infraestruturas, então, um conjunto de elementos que o Antalá defende. Sim, podem ser elementos positivos. Agora, a oposição também tem razões, também está a dizer assim, não, precisamos de ver efetivamente quais as províncias podem se implementar as autarquias locais, mas a oposição entende que podem ser implementadas ao nível de todas as províncias ou de todos os municípios. Mas aqui, eu penso que o mais importante será nós, os jovens, de forma organizada, pudermos condicionar, né, condicionar esta discussão para que não esteja apenas em sede.
Obrigado.
Esta visão.
Obrigado, Walter Ferreira. Vamos agora aqui para um ouvinte que está aqui à espera há bastante tempo, que é o ouvinte António Ukwesende, no Kwanza Sul. Senhor Ukwesende, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir-lhe.
Muito bem, senhor Ukwesende. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, tenho pergunta, sim.
Faça favor.
Obrigado pela essa oportunidade que foi me dada.
Sim, é um prazer.
A minha pergunta é a seguinte. Sei que o governo prometeu dar emprego para todos os jovens, e agora, até agora não aparece luz verde. Até quando que ele vai fazer esse programa? Agora, o que que ele vai pagar nos trabalhadores que ele vai os jovens que vão entrar nos empregos? Sei que os trabalhadores, os antigos trabalhadores, não ganham assim salário cotidianamente. Esta é a minha pergunta. Obrigado.
Bem, era o senhor António Ukwesende. Walter Ferreira, parece que já falaste, abordaste esta questão há um bocado sobre a questão do desemprego, defendeste a questão da criação de uma economia de mercado, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Quero responder à questão dos 500 milhões de dólares que foram transferidos de forma ilegal do Banco Nacional de Angola. Portanto, de forma muito rápida, não queria deixar de responder àquele ouvinte, para dizer que foi uma prática que aconteceu no modelo passado, muito errada. Vamos ver se efetivamente o Banco Central consegue agora ter caminhos mais transparentes e o Presidente da República poder, portanto, fiscalizar, enquanto titular do Poder Executivo, a gestão do Banco Central. Todavia, estamos expectantes em relação aos arguídos, em relação a este processo que está na alçada da Procuradoria-Geral da República. Né? Sabemos que o antigo governador do Banco Nacional de Angola é arguído, portanto, esteve envolvido, neste caso, na transferência dos 500 milhões de dólares. Vamos ver qual é o desfecho. É aqui que vai ser uma prova da transparência, da imparcialidade da nossa justiça
muito
ou
bem
do sistema judicial.
Ok. Walter, eu agora sim parece que já tenho em linha agora sim o Norberto Sateco com aquela revista de imprensa. Portanto, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Os ouvintes que estão à espera não desliguem. Vamos ao Norberto Sateco, o que dizem os jornais angolanos de hoje.
Vamos às gordas da atualidade dos principais jornais desta sexta-feira. Ex-presidente da República terá beneficiado do pagamento da dívida à Rússia, avaliada em 36,2 milhões de dólares, escreve na primeira página o Novo Jornal. Um artigo sustentado com denúncia das autoridades francesas e da Suíça, descobertas por via de transferências bancárias. Inspeção revela que BPC registra maior prejuízo da história da Angola. A polêmica sobre a despenalização do aborto foi chumbada na Assembleia Nacional, um assunto que o jornal O País chamou para manchete, titulando "Aborto pode custar até 8 anos de prisão". O Visão estampa: comandante da polícia pode ser expulso da corporação por práticas contrárias à lei, isto é, no Kwanza Sul. O tráfico de drogas chegou às cadeias de Luanda, estampa em grande plano o Liberdade, um artigo que revela o fenómeno como responsável do enriquecimento de marginais na cadeia de Viana. No Zaire, a governação de Jones André está a ser alvo de duras críticas. Liberdade destaca: o governo de Jones André é mentiroso e incompetente. Zeno dos Santos apoderou-se do terreno da maternidade, Lucrecia Paim, titula o 24 Horas, tendo a sua grande manchete recaído para o protecionismo de João Lourenço sobre algumas figuras tidas como mafiosas, ilustrando o rosto de Vieira Dias Copalipa, Manuel Vicente e Leopoldino Fragoso. Como o João Lourenço irá combater a pobreza num país onde os corruptos são impunes, questiona o jornal A República, uma edição que traz também uma extensa entrevista com o comandante Cunha, onde revela o país está à ruína por causa de meia dúzia de corruptos. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos agora para Benguela. Está lá o Constantino Chitembo. Senhor Chitembo, está-me a ouvir? Está muito, muito longe. Tem que falar mais alto, senhor Chitembo.
Sim, estou a te ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, ok. Muito bem. Diga lá, então. Tem uma pergunta?
Sim, eu também.
Alô? Sim, faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, eu estou bem.
Ok, eu também estou bem. Agora faça favor, diga a sua pergunta.
Sim, eu queria saber, concernente a... está a contribuir para toda a sociedade. A minha pergunta, eu queria saber se... esta é a primeira pergunta. Se a verdade existe lei, por que aqueles que fazem o desvio do horário público estão andando de uma forma à vontade, enquanto que aqueles que fazem o crime bem são levados à prisão, levados ao tribunal? Será que existe lei? É, na verdade, eu queria só tocar esta parte.
Muito bem. Era o senhor Tito. Sim. Bem, era o senhor Constantino Chitembo, estamos a ouvir mal. Walter Ferreira, parece que este ouvinte, o que ele está a perguntar é que parece haver duas medidas, isto é, aqueles que fazem crimes grandes não vão para a prisão, os que fazem crimes pequenos vão para a prisão. Não sei se queres comentar.
Quero sim. É um sentimento generalizado por parte dos nossos cidadãos. O que é certo é que há uma enorme expectativa em relação aos casos mediáticos dos recentes arguídos que nós temos. Vamos ver o desfecho deste processo, porque eu tenho defendido que este processo vai ditar muito a credibilidade da governação do presidente João Lourenço, mas também o sucesso poderá recuperar a credibilidade dos órgãos de Estado, das instituições públicas. Portanto, vamos ver como é que o Poder Judicial, como é que a PGR, de forma isenta, faça o seu trabalho, mas é um sentimento generalizado, compreendo a questão do cidadão, porque efetivamente o que nós vemos na comunicação social pública é que os casos mais pequenos de crime, e, portanto, automaticamente os cidadãos vão para a cadeia, temos excesso de prisão preventiva, portanto, temos aqui situações que, sem sombra de dúvidas, deixam inquietações por parte das pessoas, por parte dos cidadãos, e isso é uma questão de bom senso, é uma questão patriótica até, esse tipo de interpelações por parte das pessoas. E eu penso que esse vai ser o grande calcanhar daqueles do Presidente da República enquanto chefe de Estado. É evidente que o chefe de Estado não interfere na justiça, mas seria bom que os casos mais mediáticos, aqueles que a PGR conseguiu trazer na praça pública, nós conseguíssemos ver efetivamente justiça ser feita de forma transparente e isenta, para isso fazer com que o cidadão mais baixo, o cidadão comum, acredite na justiça. Porque nós não podemos criar outro tipo de problemas sociais, fenómenos sociais, com este problema da impunidade. Porque se o problema da impunidade não for efetivamente resolvido, vai fazer com que as pessoas se revoltem e podemos ter aqui grandes movimentações de protestos de rua, porque efetivamente vai-se ver que a realização da justiça ainda é um sonho e que infelizmente poderemos constatar que ainda poderemos estar, por exemplo, num cenário em que é controlada através do partido ou protegida, mas precisamos de, sem sombra de dúvidas, fazer o apelo às instituições da justiça, à PGR, fundamentalmente, que levou avante este processo, através do Ministério Público, no sentido de, efetivamente, vermos os casos mais mediáticos, porque eu sei que esses casos mais mediáticos do governador do Banco Nacional de Angola, o antigo hoje governador do Banco Nacional de Angola, algumas figuras políticas do partido MPLA, das Forças Armadas Angolanas, são os casos que a televisão pública de Angola, a comunicação social no seu todo apresentou, e eles só estão à espera do desfecho. E um dos outros casos aqui em Angola, que tem a ver com governadores, com processos, portanto, ainda há uma relação dificílima entre as autoridades da Casa de Justiça e os cidadãos, fundamentalmente quando algumas organizações que tratam da investigação destes casos acabam por não ver as suas lamentações ou os seus estudos, os seus relatórios devidamente resolvidos. Nós tivemos há bem pouco tempo as mãos livres, exato, né, fizeram, portanto, um estudo, nomes de pessoas que estão envolvidas na questão do repatriamento dos capitais, aqueles que tiraram de forma ilícita, que transferiram de forma ilícita os dinheiros públicos para o país. Portanto, é um exercício de contribuição. Vamos ver agora como é que, nesta nova fase, nesse novo contexto do presidente João Lourenço, os órgãos da justiça conseguem se comportar e serem efetivamente isentos.
Ok. Vamos agora para a Lunda Sul, para o ouvinte António Alexandre. Senhor Alexandre, está em linha?
Estou.
Olha, Sr. Alexandre, vou-lhe pedir para pôr o rádio mais baixo. Ponha o rádio mais baixo que faz eco.
Sim, senhora, já.
Ok, pronto, agora se tiver uma pergunta, faça favor.
Ok, eu queria perguntar, eu estou a cumprimentar muito...
Ops, parece que o senhor Alexandre caiu. Parece que não está. Bem, Álvaro, não sei se há aí mais comentários aí nas redes sociais.
Não, por aqui não temos. João, tem algum? Ontem foi aprovada a lei do repatriamento de capitais. Como jurista, talvez o Valdo Ferreira pudesse ter uma opinião sobre isso. Enquanto aguardamos a retomar o contacto com o António Alexandre.
Alô?
Sim. Está a ouvir, Walter?
Sim, estou a ouvir. Acho que está. Pode colocar.
O ouvinte, a ligação caiu. Então eu ia pedir-lhe uma opinião sua durante um minuto apenas, enquanto aguardamos o novo ouvinte. Ontem foi aprovada, na generalidade, a lei do repatriamento de capitais, exato, a proposta do MPLA. Qual é a sua opinião sobre isso? Muito rapidamente, já temos, parece, alguém em linha.
Olha, nós acompanhamos o desfecho da discussão em sede do Parlamento desta lei. O que é certo é que o nosso entendimento, enquanto jovens, é de que não se esgotaram todas as vias da auscultação em relação à lei do repatriamento de capitais. Todavia, houve um grupo de cidadãos, denominado grupo de cidadãos, que fazia grandes debates, encontros, para auscultar os cidadãos. Eu fiz parte de um dos debates, participei, e estiveram todos os partidos políticos do Conselho Parlamentar, o MPLA esteve presente, mas o que é certo é de que não conseguiu ouvir as opiniões deste grupo de cidadãos que tem uma especialização em concreto neste trabalho e que tem um posicionamento técnico muito mais aprimorado sobre esse aspecto. A bancada parlamentar do MPLA preferiu por aprovar, portanto, a lei que entende que o espírito da lei e as implicações políticas desta lei são diferentes que a oposição reivindica. Mas aqui uma nota é de que o MPLA, enquanto bancada parlamentar, deve, se efetivamente estamos num novo paradigma, se estamos efetivamente num novo oxigênio político, como alguém chamou aqui em Angola, um ilustre analista, um jornalista, é preciso que se ouça.
Muito bem.
Portanto, a sociedade civil, as contribuições, no sentido de fazer uma lei que seja de interesse nacional. É triste é vermos uma lei que está aprovada com muitas discordâncias, quer na forma, quer no conteúdo, por parte das bancadas parlamentares.
Walter Ferreira.
portanto, houve discussões interessantes em relação, portanto, à saída legal dos dinheiros fora do país estrangeiro,
sim,
que não poderiam ser, se calhar, transmitidos no Estado, ou ter estado nesse projeto de lei, mas foi uma discussão,
Walter Ferreira.
Sim.
Eu tenho aqui mais um ouvinte e estamos com muito pouco tempo. Eu vou dar tempo a este ouvinte, que é o ouvinte Ulembwe Kulanda. O senhor Ulembwe Kulanda está na Lunda Norte. Senhor Kulanda, está a me ouvir agora? Muito bem, senhor Kulanda. Olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque tenho poucos minutos e tenho que dar tempo também ao nosso convidado para responder. Faça favor.
Sim, muito obrigado também. Algumas coisas já claramente perguntadas, por exemplo. Sim. Mas eu gostaria de perguntar ao Walter Pereira qual é a política que se pretende adotar na sociedade civil para ajudar as nossas mamás zungueiras, os zungueiros, que procuram a sua sobrevivência e os agentes da polícia sempre andam para detrás deles. Essa é a questão que queria colocar para ele, para apertar o tempo.
Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ulembwe Kulanda, muito obrigado pela sua participação. Walter Ferreira, temos muito pouco tempo, eu vou-te dar 2 minutos para responderes esta questão das zungueiras, que é uma questão que vem sempre ao de cima em todos os programas. Faz favor.
Em relação às zungueiras, eu faço aqui um apelo, portanto, aos órgãos de defesa e de segurança, à polícia em especial, que reduz estes níveis de violência que ainda temos visto, temos acompanhado em relação a este segmento da nossa sociedade, as zungueiras. Portanto, temos que acabar com a repressão às pessoas mais fracas. As zungueiras sofrem muito. Agora, eu penso que é momento de o Estado, através de uma política legislativa, poder criar modelos de socialização ou de digamos assim, rentabilizar, portanto, esse trabalho informal, não é, por parte das zungueiras, porque são verdadeiramente empreendedoras. Estas senhoras são grandes empresárias, portanto, são zungueiras e muitas das vezes os seus pequenos negócios conseguem alimentar as suas famílias, os seus filhos. A polícia violenta, portanto, reprime, leva os produtos que elas vendem. Nós temos visto pela via pública, temos acompanhado pela imprensa. Isso deve terminar. Por outro lado, é vermos como é que se pode rentabilizar, portanto, esse serviço, que é, sem sombra de dúvidas, enorme no nosso país, e que poderia ser um grande início para se apostar numa política de microcréditos ou numa política das pequenas ou das médias empresas. Elas são empreendedoras. Agora, deve-se procurar estudar aqui, dentro da política legislativa, se esse trabalho que é informal, que é feito de uma forma que está fora da alçada do controle do Estado, possa potenciar, digamos assim, em termos de impostos, o que é que o Estado pode arrecadar. É um debate que pode ser depois discutido, mas seria bom que se desenhassem os caminhos de uma política legislativa para que se possa contribuir, portanto, com sucesso neste segmento, digamos assim, da denominada economia rural.
Muito obrigado. Walter Ferreira, olha, estamos mesmo no fim, isto ficou mesmo enquadrado no tempo que tínhamos. Portanto, olha, eu vou agradecer imenso aqui, em nome de toda a equipa que aqui está no estúdio, eu, o Álvaro Lugero de Andrade, o Mariano, que está ali a controlar as imagens para o Facebook, e a Dani, que está ali a tomar conta das chamadas telefónicas, e ainda temos ali também um engenheiro de som. Portanto, eu vou agradecer em nome de todos a tua participação. Esperemos que possas voltar aqui ao Angola Fala Só muito em breve. Muito obrigado, e quero também agradecer a todos os ouvintes que participaram, quer pelas redes sociais, quer pelo telefone. Não se esqueçam, se quiserem participar, têm que sempre, sempre, sempre mandar o número de telefone. Não basta mandar uma vez. Se quiserem participar para a semana, têm que mandar de novo. Obrigado, Walter Ferreira, da Plataforma Juvenil para a Cidadania. Foi aqui um debate bem interessante com todos. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.